DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, Venâncio Mondlane presidiu hoje a primeira reunião extraordinária do seu novo partido, Anamola.
Temos muitos projetos em manga, queremos submeter no Parlamento para questões que são fundamentais para o país.
Em Angola, empresário promete distribuir 500 viaturas aos taxistas para os tornar novos patrões do transporte urbano. Observadores questionam se os meios têm origem governamental e pedem cautela.
A iniciativa pode ser entendida como um apoio importante ao setor, mas deve-se analisar com cautela a estrutura, a transparência, as condições.
Na África do Sul, um grupo conhecido como Operation Dudula está há várias semanas a impedir o acesso de imigrantes aos cuidados de saúde, colocando vidas em risco. E é também assunto neste programa a ofensiva diplomática para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia. Encontro a dois entre Putin e Zelensky já começou a ser preparado. São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite, da DW África, edição de Guilherme Correia da Silva, apresentação António Cascais. Boa noite. Iniciamos este programa com uma notícia de Moçambique, nomeadamente sobre o arranque oficial do Anamola, o recém-fundado e legalizado partido do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. O ex-candidato presidencial manifestou hoje a pretensão do seu partido Anamola participar do diálogo político em curso em Moçambique, afirmando ter ideias a submeter para reformas no Estado e do sistema eleitoral. Foi o que disse Mondlane durante a primeira sessão extraordinária do Partido Aliança Nacional para um Moçambique livre e autónomo, Anamola.
Temos a ambição de liderar em Moçambique a elaboração de propostas de políticas públicas e de iniciativas legislativas. Sabemos que somos um partido que não está no Parlamento, mas isso não impede de colocarmos ante projetos de lei que sabemos são fundamentais para o nosso povo. E temos muitos projetos em manga, queremos submeter no Parlamento para questões que são fundamentais para o país. Significa que temos potencial, de fato, de liderar a Moçambique.
Palavras de Venâncio Mondlane, hoje em Maputo, por ocasião do arranque do partido Anamola, e a DW África entrevistou a propósito o politólogo Ricardo Raboco, que diz que o Anamola é diferente das formações tradicionais devido ao seu foco, que é defender os interesses do povo moçambicano. Começamos por perguntar a Ricardo Raboco o que defende em concreto o projeto político de Venâncio Mondlane.
A partida, Venâncio Mondlane é defensor da ideia de que os partidos políticos moçambicanos devem, em primeiro lugar, defender os interesses do povo. Este discurso foi saliente a quando da sua chegada ontem no aeroporto internacional de Maputo, quando afirmou que, em função daquilo que apresentam como símbolo do próprio partido Anamola, que é o punho cerrado, significa defesa dos interesses, tanto do povo moçambicano, mas também pelo grupo social que compõe esse próprio partido. Boa parte deles são jovens, e são esses jovens que não se revêem nos partidos políticos tradicionais moçambicanos.
O que o Anamola defende e no que ele se diferencia efetivamente dos outros partidos?
Fazendo jus a três aspectos. O fundador, a composição social do partido, como disse, a maioria são jovens, e aquilo que o fundador veio defender é essa ideia de que os interesses do povo devem estar em primeiro lugar. Portanto, diria nesse sentido que é um partido político que procura corporizar os interesses da população moçambicana.
E nesse ponto, precisamente, é que ele se diferencia dos outros partidos ou não vê aí uma grande diferença?
É muito difícil, no contexto atual, afirmar taxativamente que o Anamola vai ser um partido diferente. Mas esta é a grande expectativa de boa parte dos cidadãos moçambicanos.
Como o senhor posicionaria o Anamola? À direita, à esquerda ou ao centro?
É composto maioritariamente por jovens intelectuais, jovens formados. Me parece um partido mais do centro-direita.
e identifica nessas características do partido traços populistas?
No contexto e na forma de fazer a política em Moçambique, quase que todos os partidos políticos têm alguns traços de populismo. O Anamola não foge à regra. E que me parece ser esta, nos últimos tempos, a forma de ser e de fazer política, portanto, ao nível nacional.
O que é que se pode esperar de Venâncio Mondlane como líder de partido? Acha que ele vai dar espaço para o protagonismo de outros políticos?
Esta parece ser uma das características de algumas lideranças que têm algum carisma, não é? Muitas das vezes não conseguem conviver com uma oposição, com uma crítica interna ou com uma ascensão interna. Mas é preciso lembrar que uma das funções das lideranças dos partidos políticos é formar liderança. E para o caso de Venâncio Mondlane, é desafiante porque não nos esqueçamos que correm processos, né, ao nível da justiça moçambicana. E uma eventual condenação do próprio Venâncio Mondlane, ela estará impedido de concorrer, por exemplo, à presidência da República. Se não abrir espaço para a extensão de novas lideranças, pode haver dificuldades de viabilização do projeto Anamola.
O que é que efetivamente se pode esperar do Anamola?
Tem uma franja significativa de membros e simpatizantes. E engajar-se efetivamente no debate político nacional, é muito normal que o partido da oposição sinta-se intimidado e possa começar a cooptar aquilo que esse partido extraparlamentar defende.
Ouvi uma entrevista com o politólogo Ricardo Rabocco, conduzida por Cristiana Vieira Teixeira. E vamos à nossa pergunta do dia. O partido Anamola tem potencial para se impor na cena política moçambicana e se constituir como alternativa ao partido no poder? Responderam Lucas Zimba. Ele diz: acho que o Anamola tem potencial para fazer a diferença na política moçambicana. Opinião de Armando Bila, ele diz: Venâncio é um verdadeiro teste à verdadeira democracia moçambicana, ou os outros se alinham com ele ou o eliminam. O futuro dará a resposta. E fica aqui a dica: publica a sua resposta à nossa pergunta do dia no Facebook da DW África Português.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Associação de Mulheres Profissionais da Comunicação Social, AMPROX, emitiu hoje uma nota de repúdio pela expulsão da comunicação social portuguesa do país, na qual pede ao governo guineense que reconsidere a medida. Em Cabo Verde, a empresa pública dos portos, Enapor, anunciou hoje que todas as doações enviadas por via marítima para São Vicente ficam isentas de tarifas portuárias após a tempestade que causou 9 mortos e muitos estragos. E em Angola, organizações de defesa dos direitos humanos pediram à Argentina para que cancele o jogo amigável com Angola, previsto para novembro deste ano, em Luanda, no âmbito do 50º aniversário da independência nacional. Este tema será aprofundado com uma entrevista ao impulsionador da Carta Aberta na nossa emissão de amanhã de manhã, às 5 horas UTC.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 19 de agosto de 2024. Vamos agora a Angola, onde o empresário angolano Henrique Miguel Riquinho, que promete distribuir 500 viaturas aos taxistas para os tornar novos patrões do transporte urbano, nega que os meios tenham origem governamental. O projeto foi apresentado semanas depois da greve dos taxistas, que paralisou Luanda e outras províncias, provocando caos na mobilidade. Para muitos, a iniciativa procura reduzir o nível de contestação dos operadores de táxis. Outros questionam como Riquinho conseguiu os recursos para adquirir tantas viaturas depois de recentemente se ter queixado de dificuldades financeiras. Mais detalhes com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
Segundo a proposta apresentada, o empresário conhecido no setor de entretenimento prevê entregar 25 viaturas por semana em regime de crédito a motoristas de táxi. Estes passarão a pagar prestações mensais durante 5 anos, ao fim dos quais se tornarão proprietários dos veículos.
O objetivo desse projeto é tornar os motoristas patrões, os cobradores motoristas e os lotadores em cobradores. A ideia é pagar-se antes de 10 anos, fugir o máximo os 10 anos. 8 anos, 7, nós ficaríamos muito confortáveis.
O empresário afirma que a iniciativa visa melhorar as condições de trabalho dos taxistas e, ao mesmo tempo, oferecer tarifas mais acessíveis à população. Os táxis cobrarão 250 kwanzas, abaixo do valor oficial de 300 kwanzas, que tem sido motivo de protestos. A iniciativa é bem recebida pelos taxistas, mas levanta dúvidas quanto à sua viabilidade. Adriano Cachitolo, diretor de intercâmbio e relações institucionais da Associação dos Motoristas Benquistos Associados Independentes de Angola, AMBAIA, defende cautela.
A iniciativa pode ser entendida como um apoio importante ao setor, mas deve ser analisado com cautela a estrutura, a transparência, as condições de justo pagamento para que venha, contudo, valorizar o taxista, as organizações e toda a sociedade em geral.
Já o ativista cívico Alexandre Bolivar suspeita de intenções políticas por trás do projeto encabeçado por Riquinho.
Vai enfraquecer porque as pessoas que vão ser beneficiadas vão estar meio calmo porque vão ter uma dívida moral com o referido empresário, nesse caso o Riquinho. Mas também não é que vai enfraquecer para longo prazo, isso será por curto prazo.
Estima-se que cada Toyota Yaris custe cerca de 35.200 euros. Assim, a aquisição de 500 unidades implicaria um investimento de 17,6 milhões de euros. O montante também suscita dúvidas, sobretudo porque nos últimos anos o empresário Riquinho reclamou de dificuldades financeiras e até cobrou dívidas do governo e do partido no poder, o MPLA, por serviços prestados pela sua empresa. Em declarações à imprensa, o empresário rejeitou as suspeitas.
Aquele boato que os carros já existem, que são carros do governo, que vai dar, se já existisse essa famosa frota que dizem aí que existe, hoje era a grande oportunidade de me darem, porque eu estou a fazer um ato extremamente importante. Não existe nada.
Borralho Ndomba, DW, Luanda.
A Organização Médicos Sem Fronteiras alerta para uma crise de saúde iminente na África do Sul. Um grupo conhecido como Operation Dudula está há várias semanas a impedir o acesso de imigrantes aos cuidados de saúde, colocando vidas em risco. O trabalho é de Diane Hawker, da DW, apresentado por Catarina Martins.
Apesar de algumas detenções, o grupo Operation Dudula continua a impedir imigrantes de aceder aos cuidados de saúde pública. Alega estar a proteger os recursos nacionais. A DW visitou uma clínica em Catalhong, onde encontrou membros do grupo a realizar um processo ilegal de triagem, exigindo documentos de identificação. O coordenador regional do movimento, Shadrach Kumbi, diz que o seu objetivo é salvar o país.
O nosso objetivo aqui é proteger as nossas instalações na África do Sul. Estamos a verificar quem entra nas clínicas, se são sul-africanos de origem ou se têm documentos legais para estar na África do Sul.
A organização Médicos Sem Fronteiras fala numa crise de saúde iminente. A África do Sul tornou-se um destino para imigrantes africanos à procura de melhores oportunidades. Muitos deles fizeram do país a sua casa e têm filhos, como é o caso desta mãe oriunda do Malawi, que não quis ser identificada.
I'm afraid about my baby.
Tenho medo que o meu bebê não seja vacinado, do que vai acontecer. Não temos dinheiro para ir à clínica privada porque é muito cara.
Too much expensive.
O grupo Operation Dudula defende que os imigrantes não devem beneficiar dos serviços de saúde financiados pelo Estado. Ora, a Constituição sul-africana é clara. Todos têm direito à saúde, independentemente da nacionalidade. Quando confrontado com o texto da Constituição, o coordenador regional do movimento recusou reconhecer que o termo todos abranja todas as pessoas.
They say everyone.
Se dizem todos, tens de perceber isto. Quando dizes todos, queres dizer todos os sul-africanos.
South African, né?
Embora o governo sul-africano tenha condenado estas ações, Grupos de direitos humanos afirmam que é necessário fazer mais para proteger os direitos dos imigrantes. O grupo Operation Dudula promete intensificar as suas ações. Planeia entrar formalmente na política em breve e anuncia que, a partir de 2026, vai começar a visar também crianças imigrantes que frequentam escolas públicas. Catarina Martins, DW.
Diplomacia internacional. Avançam as discussões em torno de um possível encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Nas últimas horas, surgiram propostas para o local da cimeira. Ao mesmo tempo, os aliados da Ucrânia debatem como poderão oferecer garantias de segurança, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
Donald Trump descarta o envio de tropas norte-americanas para a Ucrânia. Em entrevista à cadeia de televisão Fox News, o presidente dos Estados Unidos disse que a Alemanha, a França e o Reino Unido são alguns dos países interessados em ter tropas no terreno. Mas tropas norte-americanas estão fora de questão, afirma Donald Trump. Tem a minha garantia como presidente. Quanto à segurança, eles estão dispostos a colocar pessoal no terreno. Nós estamos dispostos a ajudá-los com algumas coisas, provavelmente em termos aéreos, porque ninguém tem o que nós temos. Mas não pode ser a NATO, porque a Rússia não aceitaria. Segundo Trump, o presidente russo Vladimir Putin está cansado desta guerra. A invasão em larga escala da Ucrânia começou há mais de 3 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garante que quer encontrar-se com Vladimir Putin, sem pré-condições e de preferência nas próximas 2 semanas. A França sugere que o encontro seja em Genebra, na Suíça, para possibilitar uma cimeira para a paz. A Suíça disse estar disponível para oferecer imunidade a Vladimir Putin, apesar do mandado de detenção contra ele emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Uma fonte citada pela agência France Presse disse que Putin teria proposto reunir-se com Zelensky em Moscovo. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Hamas aceitou proposta de trégua quase idêntica a outras assumidas por Israel, diz o governo do Qatar, um dos mediadores, junto com o Egito e os Estados Unidos, para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel exige a libertação de todos os reféns que permanecem na faixa de Gaza, 20 vivos e 30 mortos, em linha com a sua política coerente à questão diante do acordo de libertação de parte dos sequestrados aceite pelo Hamas. Nos Camarões, a ajuda humanitária pode ser suspensa por falta de dinheiro. A Organização das Nações Unidas alertou hoje para a suspensão da ajuda humanitária a 500 mil refugiados e pessoas vulneráveis dos Camarões, caso não haja um novo financiamento urgente até ao final do mês. No Mali, o ex-primeiro-ministro Kokala Maiga foi acusado hoje de desvio de fundos públicos, falsificação de documentos e uso de documentos falsos, segundo fontes judiciais. Maiga, uma das figuras do Movimento 5 de Junho, foi nomeado primeiro-ministro em 2021 pela junta militar, liderada pelo general Assimi Goïta, no poder desde 2020, antes de ser demitido no final de 2024, após ter criticado a junta.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia é sobre o partido Ana Mola, o novo partido fundado por Venâncio Mondlane, e perguntávamos se o Ana Mola tem potencial para se impor na cena política moçambicana. Armando Sicola, o partido Ana Mola tem muito potencial. É só nós nos lembrarmos de como o Podemos subiu ao pódio a reboque de Venâncio Mondlane. Carlitos, o Ana Mola não tem adversário que o pare em Moçambique e também em toda a África. Júlio Borges, não restam dúvidas. Mesmo antes da aprovação, já estava-se a trabalhar a nível nacional. Eduardo Wadar, sem sombra de dúvidas, é a alternativa exata para Moçambique. Aqui termina este Jornal da Noite, da DW África. Boa noite, deseja António Cascais, em nome de toda a redação.